Bom dia a todos. Nós vamos deixar nossas Bíblias abertas no Salmo 19. Vamos deixar no nosso boletim. Salmo de número 19. Bem, meus irmãos, antes de nós lermos o nosso texto, quem esteve hoje de manhã na escola dominical, o pastor Patrick, observando as figuras sobre o arrebatamento, sobre aquilo que vai acontecer futuramente, será que eu poderia, de repente, questionar aquilo que foi falado, ou de repente falar assim, mas será que vai ser bem assim? É literal isso daí? É só figura de linguagem, coisas do tipo? Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, meus irmãos, dentro da igreja, dentro daqueles que se dizem evangélicos ou cristãos, estão colocando a palavra de Deus em dúvida, colocando alguns detalhes da palavra de Deus, como não é bem assim que acontece. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que as escrituras elas têm sofrido um ataque assim sem precedentes. Isso, claro, que durante muitos anos isso já vem ocorrendo, mas ultimamente esses ataques, infelizmente, está saindo do púlpito. Não está saindo mais de fora de seitas que nós conhecemos tão classicamente aí. Mas, infelizmente, os ataques têm saído do púlpito. Ataques do inimigo, ataques que o próprio inimigo sabe que se ele for vitorioso nesses ataques, com certeza ele vai destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se porventura ele for vitorioso. Que nós sabemos que, graças a Deus, ainda tem muitas igrejas que estão preocupadas em pregar o Evangelho da forma em que está exatamente escrita, não duvidando nem um momento sequer de qualquer palavra, da palavra de Deus. Algumas perguntas que eu coloco. Será que estamos preparados para responder a esses ataques? Será que estamos atentos ao que está acontecendo à nossa volta? E eu coloco aqui, nossos jovens têm sido o alvo principal, acreditem vocês ou não. Eu vou falar daqui a pouco aqui sobre um líder evangélico nos Estados Unidos, em que ele reúne de 3 a 4 mil jovens pregando a palavra de Deus, só que não a verdadeira palavra de Deus. Heresias, que eu vou citar daqui a pouco. Isso é o que tem acontecido. Não que nossos jovens sejam presa fácil ou não sejam capazes de perceber tudo isso. É que esses líderes sabem que se conseguir conquistar os jovens, ele está conquistando o quê? O futuro da igreja. Então, esse é um detalhe que nós devemos prestar atenção. Vamos dar uma olhada no nosso salmo, que eu quero usar essa manhã como referência para aquilo que eu gostaria de passar para os irmãos, algumas atitudes que eu creio que são bastante importantes para que a gente se prepare bem para tudo isso. Salmo 19, um salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Obrigado. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder testemunhar com os irmãos o poder da tua palavra, aquilo que ela tem para nos ensinar. Nesta manhã, ó Senhor, me ajude, que o seu Santo Espírito esteja comigo para poder passar alguns ensinos, algumas recomendações, alguns mandamentos que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Que cada um aqui possa estar atento a tudo isso que está acontecendo à nossa volta, o ataque do inimigo contra a palavra de Deus. E que cada um possa buscar sempre, em todo o tempo, a ajuda, o conselho da palavra de Deus verdadeira. Abençoe esse tempo em nome de Jesus. Amém. O que eu citei aqui a respeito de problemas que têm acontecido saindo do nosso púlpito. O que tem acontecido com algumas igrejas e algumas pregações de pregadores com uma inteligência bastante elevada, homens com bastante currículo, mestrado, doutorado e por aí vai. O que se nota nas pregações de hoje em dia, nesses casos que eu estou citando, são grandes estruturas, pregações maravilhosas, usando o texto da palavra de Deus com jogo de palavras, filosofias, aquele linguajar bastante elevado, coisa que nem todos têm a capacidade de acompanhar, mas que por trás disso tem um intuito de talvez mostrar aquela beleza da pregação, mas que no meio ele está embutindo suas ideias, suas filosofias e aquilo que porventura ele crê como não verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus acaba sendo um meio para que todos achem que talvez esteja sendo pregada a palavra de Deus. Eu peguei aqui na revista Veja do mês de dezembro um pastor americano, um tal de Rod Bell, diz aqui: o pastor que enfureceu a igreja ao questionar alguns dogmas e arrastar multidões de jovens para os seus sermões, diz que o cristianismo passa atualmente por uma revolução. Aí eu não vou citar todos o que ele falou, mas destacar alguns pontos. Em destaque que a própria a revista coloca, isso ele falando: vamos pelo menos ser honestos. Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não tem fotografia, não tem vídeo. A repórter pergunta para ele a respeito de um livro e questiona a ideia de que alguns irão para o céu e outros para o inferno. Céu e inferno são ficção? Ele diz aqui: acredito que céu e inferno como dimensões de nossa existência aqui e agora. Acredito que céu e inferno são realidades que se estendem para a dimensão para a qual vamos ao morrer. Mas aí já entramos no campo da especulação. Céu e inferno é especulação. Acho que o problema de muitas igrejas é que elas falam com extrema autoridade sobre aquilo que todos nós, e elas inclusive, desconhecemos. Vamos pelo menos ser honestos, ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não tem fotografia e não tem vídeo. Então não temos autoridade, a palavra de Deus não é autoridade. Isso ele já citou logo de cara na sua entrevista. Ele fala mais: hoje em dia, várias pessoas, sobretudo as mais jovens, olham para a sua igreja e acham que ela não se importa com o sofrimento real que temos no mundo. Depois, a repórter fala: o senhor é adepto do universalismo, a doutrina que, segundo a qual no fim todos seremos salvos? Ele diz: há um número crescente de cristãos que acreditam que, decorrido o tempo necessário, Deus conquistará todos nós, ganhará todos os corações. Não sei se isso vai acontecer também, não sei o que acontece quando morremos, mas acho que essa é a melhor história possível. Portanto, por que não torcer por ela? Para mim é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente, com o coração no peito. Um pastor evangélico que diz que a justiça de Deus, a salvação através do Senhor Jesus Cristo, cedo ou mais tarde, isso tudo não foi bem verdade. Todos nós seremos salvos. O inferno é mera ficção. Isso, o inferno é aqui, agora. Não devemos passar por um julgamento diante de Deus no futuro. Coisas mais graves. Mais do que nunca, acredito que está havendo uma mudança radical no cristianismo, algo equivalente a uma nova reforma. Isso tem se alastrado, feito a cabeça, como eu li aqui. Muitos pastores já realmente olhando para o que esse homem fala. Realmente, eu tenho vontade de falar isso, de pregar isso, mas como sou às vezes um funcionário da igreja, eu dependo da igreja, eu não posso de repente falar isso de púlpito, porque a igreja vai me exonerar, vai me tirar do cargo de pastor. O movimento de Jesus se perdeu em algumas categorias chaves, ou seja, aquilo que Jesus, o todo o seu ministério se perdeu em alguns aspectos. É impressionante o número de líderes religiosos que estão percebendo a dificuldade das pessoas em se identificar com a pregação atual. A mensagem não está chegando ao coração das pessoas. Que mensagem que não chega ao coração das pessoas? Se a palavra de Deus não chega ao coração das pessoas, é porque, com certeza, elas não passaram por uma transformação. Não receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O Espírito Santo é que faz com que nós entendamos e compreendamos o que Deus tem para nossas vidas. Então são frases, meus irmãos, de um pastor americano, agora de um pastor nosso aqui, bem conhecido do nosso meio, que eu não vou citar o nome. Frases. Ele falando para uma revista também, a Carta Capital, uma revista bastante famosa. Entre outras coisas, porque advogo a tese de que a teologia de um Deus títere, controlador da história, não cabe mais. Pode ter cabido na era medieval, mas não hoje. O Deus que creio não controla, mas ama. É incompatível a existência de um Deus controlador com a liberdade humana. Se Deus é bom e onipotente e coisas ruins acontecem, então há algo errado com esse pressuposto. Minha resposta é que Deus não está no controle. A visão de um Deus todo poderoso, que vai me proteger, poupar e me socorrer, é algo infantil. Pregador brasileiro, que também já é adepto de uma teologia bastante conhecida já no nosso meio, dentre tantas outras heresias que têm surgido no meio da Igreja de Cristo. E repito, no meio da nossa igreja. A minha questão é: será que a nossa pregação, o nosso modelo de pregação, de um pastor subir no púlpito, abrir a palavra de Deus e pregar o que está escrito aqui, conforme está escrito aqui, já está ultrapassado? Será que os pastores sérios que querem levar a verdadeira palavra de Deus têm que modificar alguma coisa? Será que Deus mudou a sua forma de pensar? Será que realmente a palavra de Deus é toda realmente verdade? Um outro pastor nosso, durante um blog seu, ele debocha do livro de Gênesis, da criação, como algo metafórico, não é bem aquilo. Ou seja, já aceitando muito do que o evolucionismo ensina, de que Deus não existe, a criação surgiu do Big Bang e a evolução vem de lá para cá. Isso, eu já vi crentes já balançando em dúvida. Não, realmente, Deus criou o mundo, criou, mas a evolução, aquilo tudo que a ciência tem ensinado, tem as suas verdades. Então, já começa um pouquinho questionar a palavra de Deus. Ou Gênesis que nós lemos e nós conhecemos é literal, ou não é. Não existe nenhuma dúvida quanto à criação de Deus, quanto ao que Deus fez com a sua palavra. Não deve haver. Eu tenho enfatizado muito isso com meus alunos, os adolescentes ali, a respeito da ciência, a respeito do que eles têm aprendido na escola, de momento algum abrir mão da palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Se o seu professor, porventura, tentar de alguma forma fazer com que você duvide sequer de uma vírgula do Gênesis que nós conhecemos. Colossenses 2:8 nos fala, o apóstolo Paulo dizendo, veja como é bem atual esse versículo, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse versículo ele já fala por si só, filosofias e vãs sutilezas. Aquilo que eu falei agora há pouco das pregações maravilhosas, mensagens que tocam ao coração das pessoas, mas que no fundo querem simplesmente passar uma filosofia. Então tomem cuidado, meus irmãos. Estejam preparados para que você não seja pego pela sua ignorância de não conhecer muito bem a nossa principal ferramenta, que é a palavra de Deus. O nosso salmo, esse é um salmo de ação de graças de Davi, a qual ele divide o salmo e muitas vezes dá a impressão, depois do verso 7, que há uma mudança radical naquilo. Ele vem falando sobre a criação e de repente ele muda sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus e por aí vai. Davi, com a intenção de nos encorajar ao quê? A contemplar a glória de Deus, coloca diante de nós em primeiro plano a beleza da criação e depois a beleza das escrituras, aquilo que ela tem em mente de nos ensinar. E eu gostaria de começar esse salmo, meus irmãos, justamente pelo último versículo, desafiar você a olhar agora para o seu coração e pensar, veja o que está escrito no verso 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu quero dar alguns segundos para você abaixar a sua cabeça e olhar para essas palavras e fazer essa oração. Se as suas palavras e o meditar, se você, aquilo que você tem meditado, aquilo que você tem feito, o tipo de vida que você tem vivido, se isso tem chegado até Deus, se isso tem agradado a Deus ou não. Eu quero dar apenas alguns segundos para que você faça essa oração e em seguida nós vamos continuar falando sobre o que Davi e o Espírito Santo nos diz a respeito desse texto. Eu quero dar alguns segundos para que você medite nesse versículo e ore a Deus pedindo perdão e que você possa realmente agradar a Deus através das suas atitudes, que são atitudes que eu quero falar daqui a pouco. Senhor Deus e Pai, que a sua palavra fale ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Primeiro versículo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Qual é a nossa atitude? Uma atitude de gratidão. Você é grato a Deus pela criação de Deus, pelo tudo que Ele fez? Ou você observar a natureza, observar o firmamento, observar todas as coisas que nós vemos ao nosso redor? Pois no final nós vamos cantar um hino importante, feito pelo nosso irmão, pai, pastor Patrick, sobre Varidel, que ele fala que ao contemplar a natureza. Então ele contemplou a natureza e escreveu aquele hino tão bonito, que fala bastante aos nossos corações. Então, quando uma pessoa, mediante a sua visão e contemplação dos céus, é conduzida ao conhecimento de Deus, ela aprenderá também a refletir sobre e admirar a sabedoria e o poder. Ele usa aqui no nosso texto o exemplo do sol, que ele sai, cruza todo o nosso céu e se põe todos os dias de uma forma perfeita. Ninguém escapa a sua luz. E ele fala também no nosso texto, na parte inicial, que não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Nós reconhecemos a presença de Deus somente por observar. Deus é muito claro, inclusive Romanos 1:20, o que nos diz lá? Que nós somos indesculpáveis. Esses homens da evolução, que creem na evolução, são indesculpáveis pela ignorância da existência de um Deus Criador. Somente, o próprio texto nos diz que somente por nós observarmos a criação, nós somos capazes de perceber a existência de um Deus Criador, um Deus que nos ama. Isso, ele fala justamente sobre essa criação, desse do verso 1 até o verso 6. Do verso 7 em diante, ele começa um aspecto a respeito das escrituras, da lei de Deus. No caso, para Davi, ele falava especificamente sobre a lei. Nós vamos aplicar para nós as escrituras de uma forma completa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma atitude, meus irmãos, de querer aprender a palavra de Deus cada vez mais. Esse verso está justamente nos dizendo isso. Quando nos entregamos para sermos guiados e governados pela palavra de Deus, não corremos nenhum risco de desviarmos. Essa é a forma como Deus nos conduz à salvação. Se nós observarmos a lei do Senhor, sabendo que ela é perfeita, ela é justa, não há como você se desviar. Se você simplesmente obedecer, se você simplesmente querer aprender, tomar a atitude de aprender todos os dias um pouco mais a palavra de Deus. E ele fala aí no texto, uma pessoa simples. O que quer dizer com uma pessoa simples? É o próprio texto, uma pessoa ignorante daquilo que está acontecendo. Uma pessoa, ou talvez seria um alvo fácil. Segundo Timóteo 3:15, ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então esse simples aí é como se fosse uma porta aberta. Você ser uma pessoa muito fácil de ser enganada. Nós geralmente ouvimos essa frase, a gente fala com certo orgulho, eu sou uma pessoa de mente aberta. Se você fala uma frase dessa para um judeu que crê na palavra de Deus, ele fala assim, então trate de fechar a sua mente, porque se ela está aberta, porque ela está aberta a tudo que vem de fora, a todos os ensinamentos desses homens que porventura tentam distorcer a palavra de Deus. Então, fechem a sua mente para a palavra de Deus. Abram sua mente para a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo fechem para aquilo que vem de fora, para aquilo que não seja a palavra de Deus. Então, essa questão dessa frase de mente aberta para novas tendências, a igreja precisa passar por uma reforma, a nossa estrutura hoje já não serve mais. Eu ouço isso de crentes que já estão, de certa forma, cansados com o nosso modelo. Então, tomem cuidado com a questão da mente aberta. Isso, essa abertura que você dá, com certeza vai ser a abertura que homens como esses querem, que você simplesmente aceite suas filosofias. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Uma atitude de quê? Obediência e confiança na palavra de Deus. Se sua vida não for moldada, não for, você não abrir mão daquilo que você conhece, desses conhecimentos filosóficos, com certeza você vai passar por tristezas e dificuldades em sua vida. Ele fala, os preceitos do Senhor são retos, diretos, e com certeza aponta o caminho correto para nós e alegram o coração. Uma vida sem alegria. Quantos não sabem o que é ter uma vida de alegria? Quantas pessoas passam por tristeza com a Bíblia ao seu lado o tempo todo, ali na cabeceira da cama, na estante, no seu carro, no... Hoje em dia nós temos o privilégio de tê-la eletronicamente também, muita gente já tem a Bíblia no seu celular. estão passando por tristezas. Por que que elas passam por tristezas? Depois ele fala, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A resposta está aqui o tempo todo. Mas elas não buscam, não querem saber, não querem conhecer, como diz anteriormente. Elas vivem tristes, preocupadas com o futuro, preocupadas com o seu emprego e por aí vai. Por que a tristeza? O crente deve ser uma pessoa triste? Não estou dizendo que nós não passamos por momentos tristes, não é isso. Estou dizendo que a tristeza num sentido de futuro, num sentido de se Deus participa ou não da sua vida, se você tem tentado levar a sua vida conforme você pensa ou não. É nesse aspecto que eu digo a questão da alegria. Então pense nesse versículo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O próprio versículo já diz tudo. O verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Uma atitude, meus irmãos, de reverência à pureza de Deus, à sua palavra, ao Deus três vezes santo. É esse temor, essa reverência que nós devemos ter diante do nosso Deus. Não se trata de medo do nosso Deus, não é isso. Mas é um respeito e reverência, tanto à sua pessoa, ao Espírito Santo e à sua palavra. Isso é o que nós devemos ter. Então ele fala que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor nos leva a viver uma vida sem as práticas pecaminosas, que tanto mancham e entristecem o Espírito Santo de Deus. A própria palavra de Deus nos diz em Tessalonicenses que nós entristecemos, nós manchamos, nós sujamos muitas vezes o Espírito Santo em nós mesmos, pelas nossas atitudes. Servir a Deus com amor, sabendo que estou servindo ao Deus Criador, que tem o melhor para a minha vida, o serviço a Deus. Então todo esse temor vai nos levar a todos esses aspectos, uma atitude de reverência, uma atitude de querer servir ao nosso Deus. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Uma atitude de valorizar a lei de Deus, valorizar a palavra de Deus. Ela é doce. Você tem dado o devido valor ao seu ensinamento, você tem colocado em prática, você tem obedecido à palavra de Deus ou não? Ela é realmente esse doce que o próprio Davi fala, em que ele se deleita com a lei de Deus, o quanto ela tem ajudado a sua vida. Você tem tido essa atitude de valorizar a palavra de Deus, de não usá-la de vez em quando apenas como uma mera religiosidade. Vou ler um texto da Bíblia hoje, cumprir com a minha parte. Esse é o valor que muitas vezes pessoas dão. Ela tem causado em você cada vez mais o desejo de conhecer o nosso Deus. A palavra de Deus causa, ao você ler a palavra de Deus, de você querer conhecer mais, cada vez mais. Verso 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Porque se você tentar governar a sua vida sem aceitar a admoestação do Senhor, aquilo que ele tem tentado te ensinar, você com certeza vai cair em muitos erros, como muitos têm caído em muitos erros. Davi, com certeza, ele sabia do valor da palavra de Deus, daquilo que Deus muitas vezes ensinou, dos pecados que Davi confessou e percebeu, o quanto é importante obedecer às leis de Deus, o quanto o Espírito Santo era importante em sua vida, em que se ele não tivesse em conexão direta com a palavra de Deus, com a obediência de Deus, o Espírito Santo dele era retirado. Então Davi, ele experimenta e obedece a palavra de Deus de uma forma completa. Ele ouve. Esse é um salmo em que é um salmo de louvor e gratidão justamente por isso. E é claro que nós sabemos que em guardar a grande recompensa, qual é a maior recompensa que nós temos? Nós sabemos que a vida eterna é a maior recompensa que a palavra de Deus nos dá através do seu Filho Jesus. Essa é a maior recompensa. Dentre tantas outras recompensas que nós temos no nosso dia a dia, de simplesmente obedecer à palavra de Deus, de ter uma atitude de submissão, de se submeter à palavra de Deus, total e completa, sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento, não questionarmos o que Deus falou, simplesmente obedecer à palavra de Deus. No verso 12, quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Uma atitude de reconhecer, meus irmãos, que nós somos pecadores. Uma atitude de olhar para dentro de nós e saber o quanto nós, muitas vezes, estamos longe de Deus, estamos longe da palavra de Deus. De, muitas vezes, olhar para uma criança, desde uma criança para um adulto, de saber que o coração é o mesmo, é tendencioso para pecar. Nós temos uma natureza, após a queda, de estar sempre se rebelando contra Deus, de sempre pecar, de sempre não buscar a palavra de Deus. Então ele fala aqui, quem possa discernir as próprias faltas? Muitas vezes ele fala, absolve-me das que me são ocultas. Nossa natureza é tão pecaminosa que nós pecamos muitas vezes sem saber. Muitos pecados que passam desapercebidos na nossa vida. Você imagina aqueles que ele vai falar no próximo versículo, de guardar daqueles que ele faz intencionalmente, que nós pecamos intencionalmente e pecamos muitas vezes sem querer. Isso Davi é muito claro. Então nós devemos sempre comparar nossos pensamentos com a palavra de Deus. Se aquilo que eu estou pensando, se aquilo que eu estou fazendo é o correto. Porque com o tempo, meus irmãos, o pecado, se nós deixarmos muitas vezes o pecado atingir nossas vidas, a gente vai se tornando insensível. Nós começamos a questionar e falar, realmente não é bem assim, eu não acho que isso é errado. E começa a pular algumas etapas e começa a pecar e acaba caindo justamente nesse ponto de achar que algumas atitudes não são pecado. E no verso 13, ele fala assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, ou seja, da soberba, do orgulho. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Uma atitude de dependência de Deus, uma atitude de dependência do Espírito Santo. Porque se nós não dependemos de Deus, não dependemos da palavra de Deus, não dependemos do nosso Espírito Santo, nós vamos pecar uma vez após outra, diariamente, o tempo todo. Porque o que nos mantém, como ele diz aqui, ó, então serei irrepreensível, não no sentido que ele não vá pecar, no sentido de saber de que ele depende de Deus para que ele consiga se manter irrepreensível. Saber de que quando ele pecar, ele recorrer a Deus e falar, Senhor, eu pequei. E como eu disse já uma vez, numa outra mensagem, de não falar, Senhor, perdoe pelos meus pecados. Cite os pecados que você fez, que você realmente conhece e tem conhecimento. Não talvez aqueles que, porventura, você não fez, que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, já os pagou ali na cruz do Calvário. Mas esses que você tem conhecimento, direcione diretamente a Deus, fala, Senhor, eu errei, eu pequei. Como o próprio Davi, quando ele fez aquele erro tremendo com Bate-seba, que precisou de um irmão chegar até ele e falar, ó, essa pessoa que fez tudo isso foi você. E ele teve total conhecimento e ele... uma placa de um carro DLC 2820, um Corsa Sedan preto, porta aberta, acho que alguém esqueceu a porta aberta do carro, então de quem for esse carro. Davi fala que ele está dizendo que por causa da nossa natureza pecaminosa, se não ficarmos atentos, não seremos capazes de resistir aos ataques do inimigo. O que o Senhor Jesus Cristo, no jardim de Getsêmane ali, falou por duas vezes aos apóstolos que ele voltava e eles estavam dormindo. Orai para não cair o quê? Em tentação. Porque a oração, meus irmãos, é, além da palavra de Deus, é uma base imprescindível, meus irmãos, para que nós fiquemos atentos, além da proteção de Deus, de não cairmos nessa tentação, de não cairmos também em palavras fáceis, em um evangelho fácil, em qual não vai desafiar você a tomar uma atitude. Não um evangelho fácil, na qual você sai da igreja sem nenhum tipo de desafio. Você sai da igreja, sua vida continua a mesma. Eu não preciso tomar nenhuma atitude na minha vida com Deus e com a palavra de Deus. Esse é o evangelho que muitas vezes é pregado de púlpito. Um evangelho fácil. É muito fácil, meus irmãos, ir, como eu disse, naquelas grandes eventos, pregações maravilhosas, sair de lá, nossa, que mensagem. Mas do púlpito não saiu apontando para você, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, porque a palavra de Deus ordena, não o que eu penso que você tem que fazer. É isso que tem que sair de um púlpito, de não questionarmos, como infelizmente muitos cristãos já têm questionado, o modelo de pregação da palavra de Deus. Então, como eu disse, vamos voltar agora para o último versículo. Depois de nós ouvirmos o tempo todo, todas essas atitudes que nós devemos ter com a palavra de Deus, de obediência, de submissão, de reconhecimento da palavra de Deus, aí no final você pode fazer essa oração com a consciência limpa diante de Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Você tem a alegria de fazer essa oração, como diz o texto? Você consegue discernir as suas falhas? Você reconhece que você é um pecador e que depende de Deus, precisa de Deus para que você consiga levar uma vida santa e agradável a Deus? São perguntas, meus irmãos, que o texto vai nos colocando e, como eu disse, atitudes que devemos ter diante da palavra de Deus e diante do nosso Deus. Você não tem que ter uma atitude santa dentro das nossas quatro paredes aqui, portando uma palavra, uma Bíblia, como diz o mundo, fala que o crente anda com a Bíblia debaixo do braço. Não é assim, a Bíblia ela tem que estar aberta, e principalmente as pessoas têm que ver em nós atitudes de crentes, no nosso serviço, na nossa escola, onde quer que estejamos. Uma pessoa tem que olhar o cristão com atitude. Porque um crente sem atitude, meus irmãos, ele com certeza ele vai cair nessas falácias que tem espalhado pelas nossas igrejas, e que se nós não tomarmos cuidado de pessoas que levam a palavra de Deus a sério, nós oferecemos o nosso púlpito aqui da Ação Bíblica, que graças a Deus sempre teve pessoas sérias que tiveram a honra de poder falar da palavra de Deus de forma verdadeira. E que se nós deixarmos o nosso púlpito também de qualquer jeito, vão vir pessoas aqui e não vão falar a verdade. Então, essa oração de Davi, eu faço as minhas também de consciência limpa, de que o que eu falei para vocês nessa manhã é a pura palavra de Deus. Eu não falei nada do meu pensamento, a única coisa que citei foram palavras extras de cristãos, de crentes e, infelizmente, pastores que sobem no púlpito com a intenção de enganar. Então, que Deus tenha misericórdia desses homens, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, cada dia mais, levar a sério esse livro. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Se você ouvir testemunhos de pessoas que passaram por uma conversão verdadeira e genuína, você vai perceber. E o texto diz que o próprio Senhor falando do meu testemunho, ou seja, essa palavra aqui é o testemunho do próprio Deus, não é uma palavra escrita, inventada por homens. Tá bom? Que esse era o que Deus tinha para essa manhã, que eu tinha que compartilhar com os irmãos, que tudo isso possa ser uma verdade para nós, que possamos estar atentos ao que está acontecendo às nossas voltas, preocupado com os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos filhos na faculdade, que vão ouvir coisas que com certeza, meus irmãos, abalam a fé daqueles que porventura estejam fracos na fé. Vamos orar para que Deus nos ajude. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que ela é justa, ela é verdadeira, ela nos ensina, ela nos fala que o Senhor nos ama, ela também ensina sobre um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê, somente pela fé, não por obras, não por atitudes nossas, mas somente pela fé, recebendo o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, irão com certeza ter vida eterna. Um dia estarão no céu, não como esse homem que diz que não sabe para onde vai, mas que ele possa também ter essa consciência de olhar para as Escrituras e perceber que a palavra de Deus é fiel e nos diz que um dia estaremos com o nosso Senhor. Isso é verdadeiro, não é uma metáfora, mas que a Tua palavra é verdadeira e fiel. Ajude a cada um aqui, Senhor, se porventura passa por momentos de tristeza, tem tido dificuldades com a sua leitura da palavra de Deus, não tem dado o verdadeiro valor à palavra de Deus, mas que possa, a partir de hoje, a partir desse novo ano, tomar essas atitudes essas citadas aqui, de obediência, submissão e amor à Tua palavra. Que com certeza teremos uma vida diferente, uma vida alegre diante de Ti, diante do nosso Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.